Rádio Ousada Beer Rock apresenta o programa Happy Hour com a Lupulinário.
Boa noite, Happy Hour com a Lupulinário no ar. Hoje é o último programa do ano e vai ser muito especial, porque eu tô com três convidados que vão fazer um balanço do ano, vão falar sobre as perspectivas para o ano que vem e acho que vai render um debate assim super bacana. Bom, eu tô com Felipe Macário, eu tô com Elcio Lima, Oragenandre, eu nunca consigo falar esse nome direito, e o Fabiano Velho, consultor velho de guerra, né? Eu apresentei o Felipe, mas não falei. Felipe é mais conhecido, muito mais como Macário do que como Felipe, ele assumiu um espaço que ficou durante muito tempo muito conhecido, e que agora mudou de nome, mudou de direção, mudou de tudo. E é essa experiência que ele vai contar pra gente. Aqui, onde a gente está, inclusive, era a perua da cerveja. Agora é a Hop Station. E vamos começar com você então, Macário. Conta por que você resolveu dar esse passo, tomar essa iniciativa nesse ano de 2019, que para muitos foi um ano a esquecer.
Bom, primeiramente, obrigado, Sônia, pelo convite. A gente decidiu abrir a Hop Station na perspectiva de manter o ponto de venda que já existia aqui, que era a perua da cerveja. E a gente, eu era um cliente, né, da perua, e já tinha a vontade de começar um negócio na área das cervejas artesanais, e falei assim, bom, eu acho que eu tenho como tirar algum fruto dali e pode ser meu pontapé inicial dentro desse setor. E aí decidi criar a Estação do Lúpulo, ou a Hop Station, já que é um ponto de passagem, né? Nós estamos no centro da cidade, então é um ponto de passagem para todo mundo que está indo para algum local. E eu, por estar fazendo cerveja em casa, por estar cultivando lúpulo, por estar dentro da cultura cervejeira, achei que seria interessante começar esse ponto de venda e iniciar esse negócio.
Legal, depois você vai contar como é que tem sido. O Elcio começou com a marca dele também esse ano, né, Elcio? Conta por que esse ano você colocou uma marca no mercado.
Boa noite, pessoal. Na verdade, 2019 foi o momento em que nós estávamos concluindo toda a preparação. Nós já estávamos num projeto há 3 anos, tínhamos identificado uma fatia bastante interessante do mercado, que era para as cervejas de entrada. Em 2016, 2017, a gente identificou bem, com a ajuda do nosso consultor, que vai falar depois, nós identificamos bem aí uma necessidade do mercado. Nós necessitamos de uma capacitação, de uma preparação de todo o projeto, né? Inclusive com o apoio do Sebrae, Senac, enfim. E esse ano foi o ano que culminou de nós fecharmos e iniciarmos o nosso comercial em março desse ano. Então foi muito que estar pronto, com o projeto montado, para entrarmos no mercado com a Orange Nadler, que é a águia laranja. A pretensão do nome não era tornar um nome difícil.
Eu falo sempre errado. Me perdoe.
O nome alemão não foi com a intenção de tornar um nome difícil, né? Na verdade, a águia laranja, ela fala muito da coragem e do pôr do sol, que é o happy hour, o horário que nós estamos, né? Que é o carioca adora, que é o alaranjado do céu, do pôr do sol. E a laranja vem disso, não da fruta, mas da cor. E o alemão é só porque a pegada da nossa cerveja são cervejas de entradas, as cervejas que a gente curte, cerveja do dia a dia, e que tem essa pegada de entrada. E a escola europeia, a gente entendeu que faria mais sentido um nome que não tivesse em inglês, mas que tivesse uma pegada europeia. Basicamente isso, mas pode falar como você quiser, que não tem problema.
Beleza. Velho, seguinte, como é que você percebeu o ano de 2019 para as cervejas artesanais cariocas, pelo menos?
Perfeito. Eu digo assim, 2019, na verdade, deveria estar acontecendo em 2023.
Como assim?
muita coisa que veio acontecer esse ano é uma certa antecipação do que iria acontecer daqui a alguns anos, quer dizer, daqui a 3, 4 anos.
Por exemplo?
A quebra de algumas cervejarias nesse momento, ela se deu muito por conta de uma conjuntura de país, de uma maior dificuldade do Rio de Janeiro em reagir, mas principalmente por conta do despreparo de muita cervejaria. Esse dado que o Elcio traz de uma preparação de 3 anos e o dado que o Macari traz por conta de uma percepção de mercado, e eu sei que ele também se preparou, não caiu de forma de paraquedas nem nada disso, foi fazer curso, foi fazer formação, a gente conversou muito antes dele abrir. Foi buscar uma empresa de contabilidade que desse suporte real para ele. Tudo isso é preparação. E quando você não faz isso, quando você resolve agir como a média do brasileiro, fazendo por impulso, a tendência é você quebrar. É que a conjuntura do país antecipou essa quebradeira que, na minha percepção, só iria acontecer daqui a 3 ou 4 anos. Posso ficar umas 3 horas falando aqui sobre isso, vou deixar a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, mas essa é a nossa maior clareza assim, em relação a essa condição de 2019. Então, para mim, 2019 foi a primeira grande peneira que o mercado passou depois da Revolução Cigana, que se deu entre 2012, 2013 e 2014.
Ótimo, isso é muito interessante. E os novatos do mercado, né, Macário e Elcio? Para quem quiser falar, como é que foi do sonho, poxa, acho que dá, para abrir? Apanharam muito? Quem fala?
Eu acho que, obviamente, a gente aprende muito fazendo, né? Metendo a mão na massa, e assim a gente chegou a fazer cursos de preparação, cursos de empreendedorismo, fomos buscar parceiros. E tudo mais, mas a gente aprende muito errando e aprende muito metendo a mão na massa. Então,
qual foi a maior dificuldade que você sentiu na hora do vamos ver, né? Na prática, na hora que abriu a porta?
A primeira grande dificuldade é dimensionar, né? Na medida em que você não tem um histórico grande do seu fluxo de vendas e de recursos, né, contábil, você tem um processo ali de aprendizagem, que é dosar as compras de acordo com o que você tem estimativa de saída. Isso é importante, principalmente quando você, por exemplo, compra cervejas de cadeia fria, né, que são cervejas não pasteurizadas, que ocupam um espaço que tem um custo maior, que é o custo da refrigeração, é uma área mais limitada, então você tem que saber dosar melhor esse impulso, porque a gente tem vontade de ter todas as cervejarias aqui, várias cervejas diferentes, obviamente que é o sonho do nosso como um ponto de venda, e do cliente que vem aqui e quer ter, o cliente chega aqui, ele quer justamente aquela cerveja que você não tem ainda, entendeu? Então, aí isso te leva a querer comprar aquela cerveja para atender aquele cliente, mas enfim, você tem que aprender a saber fazer essa as escolhas certas na hora certa. E isso realmente é um processo de aprendizado e que eu estou vivenciando dia a dia.
E qual foi o seu calo, Elcio?
A nossa história, ela começou tranquila. Eu tenho um sócio, né, que é o Matheus, que por acidente de percurso é meu filho. Ele é advogado, mas não quer advogar. Está um pouco decepcionado aí com o nosso meio jurídico, né? Acho que é fácil de entender. E com isso ele começou a fazer cervejas, e a gente começou a ver que ele tinha uma habilidade para isso. Como o Felipe falou, nós fomos buscar um aperfeiçoamento, fizemos curso Blumenau, Senac, enfim, todo o processo. Mas apesar disso, o dia a dia é outra história. Foram 3 anos de preparação, mas quando chegou este ano, cervejas boas, aprovadas, lançamos com dois rótulos já de início, né? A German Summer Ale e a British Summer Ale. Nós já entramos no mercado com dois rótulos, ciganos que somos, com fabricação terceirizada. Também tivemos a mesma dificuldade de dimensionar o primeiro lote, uma fabricação terceirizada com 2 lotes de 1.500 litros cada um. Então nós chegamos no mercado em março com 3 mil litros em barris de 30 litros e garrafas de 500 ml.
Acho que isso foi muito?
Assim, seria extremamente pouco se nós falarmos de uma marca já consolidada, mas para uma marca entrante, né, novata, em que você tem que convencer, né, ao PDV que aquela marca é boa, então você
tem... Macari, tem que convencer o PDV.
Todos os dias chega uma cervejaria nova.
Ele já não aguenta mais provar cerveja, eu tenho certeza
não,
que o cara
adoro,
quer ficar com uma amostra.
Trazem cerveja pra cá.
Exatamente. E com essa luta, nós entramos, a maior dificuldade para a gente, aí respondendo, entrando bem especificamente na tua pergunta, é a força de venda. É muito difícil você montar uma força de venda com recursos, com um orçamento bem delimitado e enfrentando marcas que já têm fábrica e que já vêm com um aporte maior em cima da força de venda. Então, para mim, a maior dificuldade esse ano de 2019 foi a força de venda, porque foi a nossa opção enquanto cigano. Foi termos o nosso estoque todo num operador logístico aqui, acessível no Rio de Janeiro, aqui embaixo. Nós fabricamos em Friburgo. E ter uma força de venda que nos representasse e representasse a marca. Essa foi a nossa maior dificuldade de 2019.
Certo. Velho, quando você ouve essas dificuldades, o que que você pode falar pro povo que pensa ou em abrir algum estabelecimento ou lançar a marca? O que não fazer?
O que não fazer? Achar que só ter um líquido aprovado pela tia, pelo vizinho, pelo amigo, é suficiente. Os dois, digamos assim, interlocutores que a gente tem aqui, se prepararam e ainda assim sofreram com condições que são inerentes ao próprio mercado. Porque por mais preparo que a gente tenha, existem condições que só o dia a dia realmente ensina pra gente. Então, o se preparar te dá muitas ferramentas para você conseguir suportar esse universo de dificuldades e de demandas. O não se preparar significa que você já está com tua rota para o precipício. Você já botou o GPS destinado para aquele lugar. O que você vai fazer ao longo do caminho pode ser que você dê uma sorte brutal e que alguém venha, bata em você e te jogue para outra perspectiva. Mas, de forma geral, você está indo para um lugar que você realmente vai ter muito mais dificuldade a ser enfrentado. Os seus custos vão estar muito mais propensos às intempéries, às dificuldades, às demandas. Então, assim, o que eu diria com clareza, o que não fazer... Não se preparar é o que não fazer.
Certo. Agora, Macari, seguinte. Aqui era um estabelecimento que, durante muito tempo, já consolidou um nome. Isso é bom ou é ruim? Quer dizer, as pessoas chegam aqui ainda atrás da perua da cerveja e falam, ah, não é mais? Ou não, falam, ah, não é, mas que ótimo, né? O que que você encontrou aqui no seu dia a dia?
Bom, é claro que a extinta perua da cerveja deixou um ativo muito importante, que são alguns clientes que vão vir aqui procurar cervejas de qualidade, cervejas destinadas ao beer geek, ao público já com uma boa dose de experiência. E também o ponto local, por ser aqui no Terminal Menezes Corte, é um ponto central do centro da cidade e muitas pessoas acabam passando aqui na frente, já sabem que tem uma loja de cerveja aqui e vem procurar um presente para alguém, um amigo oculto, uma coisa assim. Então, nesse sentido, foi positivo. Agora, você tinha um antigo proprietário, que é o Gil Lebre, né, um beer sommelier que é referência no mercado do Rio de Janeiro. E, obviamente, essa mudança eu tenho que me preparar, porque não vai ser, vai continuar sendo a loja do Brulé, do Gil Lebre, vai ser a loja do Felipe Macaro, né? A Hop Station, vai ser uma outra loja, que vai ter uma outra pegada, mas eu também não posso, assim, o público que ele deixou, eu tenho que continuar tentando atender da melhor maneira possível, mas eu preciso expandir, porque o Beer Geek, ele é um público muito bom, mas é um público ainda muito limitado no nosso mercado. E o mais importante para a cultura cervejeira é se expandir, né? Então, o que eu estou buscando na Hop Station é, primeiro, atender o cliente que gosta de cervejas especiais, que já está acostumado e está disposto a pagar o preço de uma cerveja um pouco mais cara, mas eu também tenho que trazer novos clientes, né? O cliente iniciante, o cliente que está ainda aprendendo, o cliente que vai chegar aqui e vai perguntar uma cerveja Pilsen, que vai procurar uma cerveja muito próxima do que ele já bebe por aí. Então, assim, eu tenho que tentar atrair esse cliente e expandir o mercado, porque eu acho que assim a gente vai ampliar a cultura cervejeira na nossa região, né? No caso do Rio de Janeiro. E dessa maneira, ao ampliar a cultura cervejeira, eu também estou ampliando o meu mercado potencial.
Claro. E além, então, assim, além de mudar um pouco o perfil da carta, você pretende fazer eventos aqui? É um espaço pequeno fisicamente, apesar de você já fez uma mágica aqui, gente, o espaço parece que dobrou de tamanho.
Não sei praticamente qual dobrou de tamanho.
Qual foi a mágica que o Macari fez aqui?
E tá maneiro.
Né? Enfim, vocês têm que vir aqui conferir, principalmente quem já conhecia.
Sim.
Tem planos também fazer eventos? E qual é o projeto da perua, quer dizer, o projeto da Hop Station?
Sim, a gente pretende sim fazer eventos alinhados com o pessoal da Serva, com o pessoal das confrarias, além dos eventos da própria loja, né? Então, assim, o happy hour, né? Vamos dizer assim, a saída do pessoal do trabalho aqui no centro da cidade é o principal momento da loja, é a hora que a loja realmente tem movimento. E a gente pretende potencializar esse público. Agora, a loja também tem um movimento muito forte na hora do almoço, por ser uma região de centro da cidade, onde as pessoas saem para almoçar, e eu, por conta disso, tenho que explorar também questão de comidas, petiscos, um substituto à refeição, para você uma forma também de criar um ambiente para a pessoa apreciar uma cerveja especial.
Mas isso já está rolando ou é projeto do ano que vem?
Sim, a gente está bem para o fim, né, de dezembro, então a gente teve na inauguração, nós tivemos aqui alguns petiscos feitos inclusive com ingredientes de cervejeiros, né, com malte de cevada e tal, então teve um quibe de malte, teve pão de malte, teve batata assada com cerveja, então...
Ai, que legal!
A gente teve alguns petiscos nessa linha, e a nossa intenção é fazer alguma coisa harmonizada, é trazer alguns pratos ou petiscos que a gente possa criar harmonizações, então vai ter alguns dias que a gente vai fazer degustação de bebidas, de cervejas orientadas com alguns petiscos específicos. Então, a gente vai ter uma carta aí legal de comidas e bebidas, né?
Legal. Agora, a nossa querida cervejaria, muito se fala sobre os eventos. Participar ou não participar? Eis a questão. Qual foi a decisão tomada pela cervejaria esse ano? Pelo menos do Mundial participou, né? Mundial ame ou deixe-o. Ame ou deixe, aliás.
Ou os dois, né?
Aliás,
ama e odeia,
aliás,
mas.
Você amou ou odiou, ou os dois? Como que foi? Então, questão evento, que foi ano passado, a questão de participação em evento foi muito polêmica. E esse ano parece que, assim, até o número de eventos diminuiu, foi a minha percepção. Que deu uma esfriada, que tinha um monte de evento igual, todo dia, todo hora, todo qualquer lugar, e esse ano, eu acho que caiu bastante o número de eventos. Como é que vocês se posicionam nisso?
Bom, como uma marca entrante, era inevitável estar onde o nosso público estivesse. Então, ir para os eventos não era uma opção não ir, melhor dizendo, né? Ou seja, você tem que chegar. Se nós somos ciganos, se nós não temos um local físico, se o PDV é que vai nos representar junto ao público final. Então, por exemplo, a coragem do Felipe, né, como você bem ressaltou, para nós é bastante estimulante pensarmos que, apesar de alguns PDVs fechando, tem pessoas como o Felipe que estão criando coisas novas. O Rap Station é para a gente esse símbolo e que nos faz acreditar para 2020. Agora, 2019, como nós entramos no comercial em março, nós tivemos que ir para os eventos, inclusive o Mundial de Labé. Então, assim, foi extremamente positivo estarmos nos eventos, porque ali nós fincamos nossa bandeira, nós mostramos a nossa marca, a possibilidade do público provar, degustar a nossa cerveja, saber que marca é essa, a que ela se propõe, a cerveja de entrada, que você pode tomar uma cerveja artesanal, com critérios, mas que sejam cervejas para um público que está, vamos dizer assim, que está entrando nesse mundo de cerveja artesanal, que não é muito complexa, não tem um amargor muito impactante, mas que tem sempre uma pegada artesanal interessante. Então, assim, a participação no Mundial de Labé foi assim, o ápice daquelas marcações que tem lá, de um tap, de brew stage. Nós terminamos como 33ª cervejaria de mais de 150. De mais de 1.500 rótulos, os 180 que são classificados, nós conseguimos classificar 2 rótulos dentro dos 180, isso de 1.500. Para nós, um ficou entre os 100, o segundo ficou como 130 e poucos, se eu não me engano. Então, isso pra gente foi extremamente positivo, mais de 1.000 doses servidas, pessoas que chegavam ali, por onde vocês são? E o maior barato é você ver as pessoas reconhecerem a marca depois da participação do evento.
Com feedback instantâneo, né?
Exatamente. Mas, o que você falou de evento ama ou odeia, isso é uma coisa que nós temos realmente que repensar. Porque o próprio PDV fica prejudicado. Todo final de semana tem evento em tudo quanto é lugar. Como o PDV fica? A pessoa vai para a feira, porque ali ela tem uma diversidade de opções para ela provar. E isso o PDV está sendo prejudicado. Nós estamos ajudando com os eventos também a prejudicar os PDVs. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E também o PDV, o evento se tornou um negócio, a meu ver, basicamente para os gestores de eventos. O preço hoje que se paga em cada evento, todos eles, eu pergunto, e olha que hoje eu já sou bem relacionado, 2019 eu estive bem dentro dos eventos, diversos, e eu, de vez em quando eu pergunto a outra, 90% toma prejuízo em evento, nas cervejarias. Então a gente vai lá para fazer marketing. Eu já coloquei com meu sócio, esse foi um dinheiro de marketing. O prejuízo é basicamente certo. Um ou outro evento a gente saiu com não prejuízo. Eu não vou dizer lucro, eu vou dizer um não prejuízo. Agora, se você falar de marketing, o que isso serviu de marketing, eu vou dizer que foi excepcional. Excepcional. Mas realmente nós temos que repensar essa quantidade de eventos que botam 20, 18, 20 cervejarias lá se degladiando com preço e que no final, quem é que está tendo lucro com isso? A gente tem que realmente repensar isso aí.
Muito bem. Vamos agora para as previsões. Vamos ligar a bola de cristal. Velho, ligue aí sua bola de cristal. Previsões para 2020. Como você vejo aqui na minha bola de cristal. Joga música e carta. O que você pensa que vem pela frente?
Penso um 2020 árduo.
Ixi.
Com muito trabalho.
Definado.
Com muito trabalho para quem estiver nessa peleja, porque eu acho que vai ser uma peleja.
Ainda vem mais peneira aí ou já peneirou quem tinha que peneirar?
Virá mais peneiras.
Ai, gente. Não desanime, povo. Vocês estão escutando, não desanima.
Não, pelo contrário. Esse é um momento de quem fez o dever de casa bem feito, de quem estabeleceu uma perspectiva de fôlego para suportar esse momento agora, de quem tem controle com clareza do que investiu e do que pode ainda investir, de quem está repensando algumas perspectivas de modelos de negócio, porque isso é importante, de quem continua divulgando, mostrando a cara, dizendo a que veio. Isso que vocês ouviram agora, tanto do Macário quanto do Elcio, é exatamente isso. Os dois com a clareza muito significativa em relação ao que vai fazer do próprio negócio, aonde estão botando sua marca para poder se situar, então seja nos eventos, entendendo que evento tem matado a galinha dos ovos de ouro, então não tem se valido do ouro que ela pode fornecer. Portanto, o que eu estou dizendo é, se você qualifica mal e se você cobra demais para aquele que é o teu expositor, você naturalmente está criando dificuldade para ele voltar a ser teu expositor. A redução de eventos que você percebe está muito ligada a isso, muito ligada ao desinteresse do próprio expositor, e aí eu estou abrangendo um pouco mais, não estou falando só do cervejeiro, mas de todos os expositores em participar de eventos caros. Quando a gente fala de comida, a margem é um pouco melhor, então há uma possibilidade de suportar. Mas quando você fala de bebida, de garrafaria, particularmente de cerveja, de ciganos, você vai ter uma dificuldade maior. Então, sendo muito específico, né? O que o Macário vai talvez viver é um grande leilão de muitas cervejarias tentando queimar estoque. E para ele vai parecer positivo inicialmente, mas no final das contas ele pode ficar na mão por algumas dessas cervejarias não terem capacidade nem de fazer as entregas que ela mesma vai. Muitas cervejarias queimando estoque porque já não vê mais perspectiva. Por outro lado, para cervejarias que não forem fazer isso, porque entendem que na sua estratégia há um momento difícil, há uma tempestade, mas vão passar por ela, para as cervejarias o grande desafio é, pensa que elas estão dentro de um tanque, guerra comendo em volta, e elas vão precisar de mais ração, mais água para suportar essa guerra que uma hora vai acabar. E aí, ao acabar, elas vão poder continuar se movimentando no tanque delas. É particularmente isso que eu vejo para 2020.
Então, assim, gestos contidos?
Contidos, mas muito precisos. A gente não está falando de, por exemplo, de novo fazendo uma comparação com a guerra, a gente não está falando de batalhão de choque, a gente está falando de atirador de elite.
Certo. Macário, querido.
Bom.
fica calmo, não, tá, Macário?
Eu tô tranquilo. Estou...
Calminho. Estamos calminhos.
Para ele, vai ser um ano ótimo.
Vamos ver. Eu acho assim, obviamente que o que comanda é a economia, né? A economia do estado do Rio, como um todo, precisa se erguer para poder a gente retomar as vendas, né? Eu acho que a cultura cervejeira como um todo, ela vem se expandindo. Obviamente que a gente teve um processo de expansão um pouco mais rápido e que hoje ele se reduziu, até porque com a contenção da economia as pessoas cortam aquilo que elas podem cortar, que é o supérfluo. Para algumas pessoas, a cerveja artesanal ou a cerveja especial não é mais um supérfluo, é o dia a dia, né? E esse é o principal público, é o público que movimenta a cultura cervejeira. Eu vejo que ele continua se expandindo, num processo mais lento, mas continua se expandindo. Mas, obviamente, que o aumento das vendas e o aumento desse público depende da economia. Então, a perspectiva para 2020, em termos econômicos, é que tenha alguma recuperação econômica, lenta ainda. Fato é que a gente não tem ainda um projeto de nação, não existe um projeto de governo, vamos dizer assim, que está dando uma diretriz para onde nós vamos crescer, onde a nação vai investir e tal. Isso, obviamente, cria muitas incertezas, mas a gente já está vivendo uma recessão desde 2015, 2016, e obviamente que isso chega uma hora em que essa economia tende a reverter. Então eu acho que 2020 vai ser o ano de início de uma retomada. E eu espero estar sobrevivendo a 2020 para colher os louros lá em 2021, enfim.
Agora, dê o endereço aqui direitinho.
Sim.
Todo mundo poder chegar aqui, comprar sua cervejinha, confraternizar, fazer suas harmonizações.
Aos ouvintes da Happy Hour Colo Culinário, a Hop Station fica no Terminal Garagem Menezes Cortes, aqui no centro do Rio, próximo à Praça 15. O Terminal Menezes Cortes fica... Ele tem várias entradas, mas a principal é na Rua São José, número 35. E a loja fica na sobreloja número 218.
Muito
tá? Bom. Podem vir, a gente funciona de 11h30 até as 8 horas de segunda a quarta. Quinta e sexta a gente vai até o último cliente. Isso significa que lá por volta de 11h30, meia-noite, a gente está fechando, encerrando as atividades.
Beleza. Bom, e agora as perspectivas, a bola de cristal do meu cervejeiro.
2019, apesar das dificuldades, foi muito interessante para o lançamento da Orange Nadra, para ela se posicionar no mercado. Então, nós esperamos 2020 consolidar a marca, muitos parceiros, muitos PDVs que trabalharam conosco em 2019. Nós estamos buscando a recompra, consolidar realmente a parceria com esses PDVs, já que vamos ver se é Hop Station, né? Se a gente, 2020 ou final de ano, a gente tem a Orange Nada por aqui também. Mas estamos conhecendo o Felipe hoje, então espero que seja realmente a abertura aí também de uma parceria aqui no Hop Station. E a ideia é essa, é consolidar a marca. Temos algumas novidades de estilos, de rótulos, mas isso vai ficar realmente lá para meados de ano.
Nada.
Não, porque na verdade iniciamos com 2 rótulos. Mundial de Labière nós estávamos com 7 rótulos. E para um cigano, o giro e a logística, ele é extremamente importante e vital. Né? Nós não estamos em época, como o nosso consultor, o velho, ele bem falou, nós não estamos aqui para fazer nenhuma estripulia. Nós temos que pensar como atiradores de elite e temos que pensar naquilo que nós vamos fazer com muita clareza. Nós estabelecemos uma linha de samereios que são cervejas de entrada. No Mundial de Labière, nós criamos a linha da On The Rocks.
Experimentei.
O gelo é de graça, né? Você bem falou. O gelo é de graça. Nós lançamos duas...
Cerveja com gelo.
Duas cervejas para ser servidas
ali
com gelos.
Foi a nossa, uma On The Rocks, né?
Foi a nossa inspiração. Né?
E eles pararam de vender essa cerveja.
Pararam. Né? Ela, por isso que nós lançamos.
E é uma cerveja que desculpa cortar, mas é uma cerveja bastante interessante, porque ela com gelo ficava realmente muito melhor, né? Ela mudava a textura da cerveja, né?
Então, a minha enteada, ela era apaixonada por essa cerveja, ela parou de vir para o Brasil. E aí nós fizemos a Orange On The Rocks e a Yellow On The Rocks, que são duas cervejas. Uma é uma Vice Beer com adição de laranja concentrada e a outra é uma Blonde Ale com adição de frutas amarelas também concentrada, para que o gelo, ele possa, na sua volatilidade lenta, ele possa te dar uma experiência inicial e uma experiência ao final do copo sem que você perceba uma cerveja aguada. Então são linhas de cervejas de entrada, cervejas refrescantes que nós trouxemos. Então nós precisamos consolidar isso.
Vocês vão experimentar essa cerveja aqui nesse verão, né? Janeiro, fevereiro, uma cerveja On The Rocks. Não tem por que faltar na Hop Station.
Eu sou a madrinha da história.
Olha aí. Só que a On The Rocks, ela realmente requer um trabalho grande junto aos PDVs. Porque a gente percebeu isso no Mundial de Labière. Há um questionamento muito grande. Porque a pessoa estranha. Pô, mas com gelo? Algumas pessoas falam, mas a cerveja está gelada, a temperatura está boa, não quero gelo. Como se o gelo fosse só por questões de temperatura. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que explicar, a gente tem que entender. Então, 2020, nós estamos nos dispondo a não só trazer novidades, de repente, quem sabe, né, no Mundial Evento, Mundial de Labière, mas sim consolidar essas linhas que nós colocamos com muita clareza, né, auxílio do nosso velho, confesso que muita participação tá aqui dele, né? E do Matheus, que são os criadores. Porra, nem fala. Eu que sou financeiro, eu fico doente com os dois. Ele e o Matheus me deixam maluco. Mas, então a ideia de 2020 é isso, é consolidação de marca, firmar.
E tem o sonho do TEP próprio também?
Então, a gente entende que diante das dificuldades nós temos que buscar soluções diferentes e mais ousadas. Então, quem sabe, né, 2020, possamos ter outras novidades.
Tá certo. Gente, eu quero agradecer demais, estou agradecendo demais a participação de vocês aqui no programa, foi muito legal. E para os ouvintes, desejar um ótimo ano novo, que esse finalzinho de ano aí seja bem bacana. E nesse último programa do ano, desejar que seja, corra tudo bem, que seja tudo legal e que no ano que vem estaremos todos aqui de volta. Eu ainda vou contar daqui a pouquinho, né? Assim, daqui a pouquinho não, quer dizer, contar para vocês como é que rolou as novidades daqui. Depois a gente vai fazer um tira-teima do que foi isso aqui mais pro meio do ano, tá? Já fica aqui um pré-programa especial de 2020.
Legal.
E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por toda a companhia esse ano. E tamo juntos ano que vem. Beijos e até o ano que vem.
Happy Hour com a Lupulinário. Música.